Olha, a agricultura de precisão só pensa na questão de solo, né? Então o cara vai lá, vai tirar o grid da amostra de solo, vai conseguir essas amostras de solo e vai ter, bom, um mapa ali dizendo quanto vai estar cada questão química do solo, né? E teve um episódio... Então é exatamente isso, tá aí, as questões qualitativas, né? Então a gente tem toda essa parte química, que é importante, cadê a questão qualitativa, a questão de pedologia... Além disso, toda a parte de relevo, que muitas vezes não é levada em conta, né? A rocha mãe, matriz, enfim, que fez aquele solo. E tudo isso a gente tem que pegar como informação só do solo. A gente nem está entrando na parte de planta, que vai todas essas questões vão interferir depois nesse relatório, que nem tu comentou, que foi pegar a DNDVI, só pegando como exemplo um comprimento que foi de onda, né, que é utilizado, o NDVI, e depois vocês vão ter que pegar, juntar tudo isso para tentar entender, o que vai ser realizado, ou como é que essas interações estão acontecendo, para tu, com uma imagem de satélite, vamos dizer assim, conseguir prever ou tentar entender o que está acontecendo, porque aquele lá é um ambiente de produção mais alta ou um ambiente de produção mais baixa, o que, que dá para fazer nisso, né? E isso é agronomia na veia mesmo, engenharia agronômica, né, para entender esse todo. E muitas vezes o pessoal não tem muita noção da complexidade que traz tudo isso, né? Até tem uma história que, só para finalizar, que nos Estados Unidos primeiro pegava o mapa de colheita e depois eles iam para análise solo, né? Aqui no Brasil foi um pouco ao contrário, né?
O que acontece, né, Cassiano? Eu acho que a gente tem que voltar no tempo, né? E eu peguei exatamente o início desse movimento no Brasil, porque quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, o próprio Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos menos de 500 hectares, que eram as áreas de pesquisa que a UFSM trabalhava, monitorado com esse tipo de tecnologia. E hoje a gente já transcende aí, talvez 2, 3 milhões, a gente não tem uma estatística oficial, né, mas me atrevo a dizer mais de 3 milhões de hectares com essas tecnologias. O que, que aconteceu, né? Havia um desafio na época, porque se trouxe uma tecnologia de monitorar a produtividade. É, isso foi fantástico, a minha tese de doutorado foi em cima disso. Só que quais eram os desafios e os gargalos da época? Nós não tínhamos capacidade de armazenamento, então tinha que colher um pedaço do talhão, tinha que parar a colheita para ir lá descarregar os dados no computador, na sede da fazenda. Né? Isso era inviável, porque começava a chover, o produtor queria colher e tá certo. Né? Então, essa frente de tecnologia, ela meio que parou, né? Porque nós tínhamos, hoje tem cartões de memória com alta capacidade de armazenamento. Essa semana mesmo eu peguei, né, um pendrive aí numa fazenda com um monitoramento de produtividade dentro de um único pendrive, com mais, né, mais de 2.500 hectares de mapeamento dentro de um pendrive. Isso era impossível, era inimaginável na época. E aí o que, que aconteceu, né? Se achou, bom, mas é interessante entender isso, e se avançou, né, se popularizou o monitoramento da fertilidade do solo como o carro-chefe no Brasil de tecnologia. Eu mesmo, eu orientei várias dissertações, publiquei muitos artigos em cima disso. Só que qual é o papel do pesquisador, né? A gente não pode parar no tempo, a gente tem que construir coisas novas, né? E eu sempre brinco que a gente tem que superar a pesquisa que nós mesmos fizemos. E foi nesse intuito que chegou um momento que a gente entendeu que praticar uma agricultura baseada somente no monitoramento da fertilidade, a gente estava entregando aí 5, 6, dependendo da situação, até 8% de incremento em produtividade. Isso é inegável, né? Eu quero deixar para os nossos ouvintes, com total clareza aqui, né, a importância da agricultura de precisão, a importância que a agricultura de precisão tem no cenário da agricultura nacional. No entanto, né, chega um ponto que produtores que trabalham aí já há mais tempo, eles precisam se desafiar, porque chega um ponto que essas tecnologias da agricultura de precisão clássica, elas não resolvem novos problemas. E por isso que algumas tecnologias da própria agricultura de precisão, como a taxa variada de semente, né, como a questão de posicionamento genético dentro das propriedades, a gente teve aí vamos dizer assim, os produtores não começaram mais a ver valor não ver vantagem em cima disso, porque nós não, a própria pesquisa não propunha coisas diferentes. E bem embasadas, de preferência. Né?
Hoje a gente pega todas essas tecnologias que tem no mercado, e esse é um dos pontos, né, que fica muitas vezes para o produtor o questionamento de como ele consegue integrar tudo isso para fazer com que realmente aquilo dê uma rentabilidade para ele no final das contas. Porque hoje todas as tecnologias que se tem, elas ainda conversam muito pouco entre elas para se chegar a uma conclusão. E pelo que a gente percebe também, o profissional que está no campo, o pessoal às vezes que está auxiliando o produtor, dificilmente o pessoal vai ter um entendimento de todas essas tecnologias, porque, querendo ou não, é uma coisa bem, bem tecnificada para se entender, porque a gente tem que linkar desde a parte de conceitos teóricos, conceitos mais técnicos, como também conceitos da parte mais tecnológica ali do sistema, e entender como uma coisa influencia na outra, e construindo um ambiente, construindo, digamos, um sistema que funcione melhor para cada realidade. Hoje o que a gente percebe muito é que boa parte das empresas apresentam muitas vezes para o produtor um modelo que funciona para todo mundo igual, né? E quando na verdade a gente deveria buscar a característica única ali de cada propriedade e como enquadrar, né? Como moldar uma tecnologia, uma ferramenta para.
Eduardo, agora tu tocou num assunto também que o Cassiano muito bem trouxe, né? Qual é o papel do agrônomo dentro das propriedades, né? Eu sempre comparo o seguinte, né? Faço uma analogia com esse nosso assunto com a área médica. Vocês imaginem a medicina trabalhando basicamente com raio-x, né? E negligenciando a ressonância magnética e outras ferramentas, e fazendo uma análise de sangue simplificada, sem fazer outros exames que estão disponíveis hoje, né? Então, basicamente, se nós não compreender a agricultura como um todo, e aí eu tenho sempre falado, né, que a agricultura digital, ela chegou para nos auxiliar como agrônomos, como técnicos, como produtores, a ter uma visão de sistema de produção. Nós precisamos ter uma visão de sistema de produção. E o sistema de produção, né, é errar o mínimo possível. Vamos acertar sempre? Não, a gente não consegue acertar sempre. Só que quando a gente apostou lá, era a mesma coisa que aconteceu no passado, nós apostamos que a transgenia, uma tecnologia, ia resolver todos os nossos problemas. E aí quando entrou a ferrugem no Brasil, né, mostrou que não era só, né, que tinha que ter monitoramento, que tinha que estar todo dia. E quando entrou a agricultura de precisão também no Brasil, nós achamos que só fazendo alguns mapas, sem entender o todo, né, nós íamos acertar. E eu me frustrei com o pesquisador exatamente no momento da minha carreira de pesquisador, por isso, porque a gente usava todas as ferramentas da agricultura de precisão, nas minhas áreas de pesquisa. Quando eu falo área de pesquisa em agricultura de precisão, são fazendas, são propriedades. Eu tinha uma fazenda com 2.700 hectares e outra fazenda com 500 hectares. É esse o nosso laboratório para quem trabalha com tecnologia. Né? Não são áreas pequenas. Nada a ver com áreas pequenas, mas realmente tem que fazer em escala de lavoura. E aí quando a gente foi para esse cenário, que a gente foi fechando, usando, então vamos trabalhar com penetrometria, monitoramento de penetrometria, vamos trabalhar com monitoramento, vamos fazer ver a contribuição da taxa variada em áreas que já não tem mais o que fazer do ponto de vista de taxa variada de semente, onde não tem mais o que fazer em taxa variada. E a gente chegou a um ponto que nós, por que nós não avançávamos? Porque nós não tínhamos ferramental, tanto nos computadores, quanto a possibilidade de criar sistemas. Né? Hoje a gente já criou sistemas com integração de multidados. Para quê? Para que a gente comece a auxiliar o produtor a fazer uma caminhada. Qual é a caminhada? Né? Ele diz, olha, a tua lavoura, as plantas estão mostrando assim, tem lugares com maior potencial de produtividade, lugares com médio potencial, lugares com baixo potencial. Alimentamos com dados aí que vem ou da agricultura de precisão convencional, lá do monitoramento de fertilidade, ou se faz coleta localizada dentro desses ambientes, e a gente começa a entender ali se a fertilidade explica alguma coisa, qual é a relação, se está tendo muita exportação, se não está, se a física do solo está com algum dizendo alguma coisa, se tem problema em subsuperfície, em perfil do solo, né? E uma outra área que eu, inclusive, orientei só duas dissertações até agora, né? Tenho mais duas em andamento, que é na parte mais biológica, mas usando a atividade enzimática, né, numa fronteira do conhecimento, para que a gente possa realmente fechar o cerco. E aí, o que que isso tudo, né, resgatamos alguns conceitos. Acertando tudo isso, se eu errar a genética dentro do talhão, ou errar a época de semeadura, o insucesso é muito grande. Uma dissertação que eu orientei, entre colocar uma genética ou outra dentro do talhão, podia dar 40 sacos de soja diferente. Então a gente resgatou esse trabalho, esse tipo de trabalho para dentro. E aí, Eduardo, outra coisa fantástica também, que hoje nós temos a possibilidade de, além dessas informações que eu falei para vocês aqui, para os nossos ouvintes, é integrar também dados climatológicos. Hoje tem, né, N estações, tem muitos produtores que têm as suas próprias estações climáticas, dados climatológicos, para integrar, para poder nos ajudar, né, se eu posso entrar com uma genética mais responsiva, menos responsiva, e como é que vai ser, né, o meu posicionamento também dos químicos, né, fungicida, inseticida e herbicida, em função de condições climáticas e da genética que eu estou usando dentro do talhão e do meu ambiente. Então vocês vejam o seguinte, lá atrás a gente estava falando, olha, eu chego numa propriedade e eu faço os mapas. Eu tinha empresa de agricultura de precisão antes de entrar na universidade. Mas chegava um ponto assim que o produtor disse, tá bom, Sante, mas ele, cara, nós vamos avançar e a gente não avançava. Né? Então hoje, assim, com a inteligência artificial, com os algoritmos, com essa... Então vocês vejam assim, que a gente está tendo a possibilidade de ser um agrônomo, ser um consultor, e se um exame não explica, eu consigo buscar outro ou fazer outro exame, e a gente, eu sempre digo para os meus alunos, nós temos que banir a palavra depende da agronomia. Tá? E a inteligência artificial, os ambientes de produção nos dão essa possibilidade.
Isso é interessante que tu
apesar
traz.
Apesar que eu... agro depende, né? O agro depende, nós temos que manter, né?
Esse mantém.
Mas é que a gurizada sempre diz, pois é, depende, professor, né? Sim. Não é depende, nós